Olá, sejam bem-vindos ao episódio semanal do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Marcelo, estarei como host hoje. E quem vai responder nossas perguntas é o nosso amigo Thiago Jordão. Fala, Thiago, como você tá?
Olá, Marcelo, tudo bem? Feliz em estar participando de mais um episódio. A gente está conversando sobre mais um assunto aqui no Perguntando Teologia.
Muito bem. Então vamos à pergunta dessa semana. A pergunta é a seguinte. Uma igreja deve escolher os mais capacitados ou os mais tementes para servir?
Então, é interessante mesmo, né? Porque a gente tem uma... Parece que alguns anos atrás, a gente vivia aqui no Brasil. Claro, né? Que é difícil falar de Brasil, porque é um país muito grande. São igrejas muito diferentes de quando você tem uma cidade, uma metrópole, para quando você tem uma cidade mais no interior do país. Então, é claro que são sempre realidades muito diferentes, né? Mas parece que, de modo geral, a gente tinha antes no Brasil uma fase mais voltado para olhar o coração, né, da pessoa. E o que importa ou o que importava era você ver a disposição da pessoa que estava se prontificando a servir, né? Então, às vezes, a gente tinha aquela situação que, por exemplo, a gente tem um irmão, a gente tem uma irmã que não canta bem, mas ele tem o coração naquilo, ele quer cantar, né? E aí o pessoal fica: poxa, mas ele quer tanto. Então, tinha igreja formada por muitas pessoas que elas estavam ali por conta desse entendimento. Hoje já é diferente. A gente vê uma tendência, na verdade, de muitas igrejas procurando aquilo que é o melhor para ter um momento melhor de culto, para ter pessoas mais capacitadas servindo. E é interessante que isso vai, por alguns, ser levado a um extremo, né? Talvez, que a gente tem, por exemplo, hoje várias igrejas que os músicos que tocam na igreja não são cristãos. Eles são contratados pela igreja, né? E isso é interessante, né? Porque começa a trazer uns conflitos pra gente. Como assim um músico não é cristão e ele tá lá tocando lá na frente? Mas por outro lado, às vezes você tem a pessoa que cuida do estacionamento que não é cristão. Então, será que o músico, ele tem algum diferencial por estar atuando ali na adoração? Ele está mais presente no culto, participante do culto, do que a pessoa que está cuidando do estacionamento? E isso traz sim alguns conflitos pra gente, né? Traz algumas situações que tornam essa pergunta interessante. O que a gente precisa pensar é o seguinte: a gente tem nos nossos dias de hoje, além desse conflito, né? A gente quer os mais capacitados, ou a gente quer aqueles que têm o coração no que estão fazendo. A gente tem também as pessoas que vão pro outro lado. Então, sim, um extremo, a gente tem pessoas que buscam até profissionais, não é, pra servir dentro do reino de Deus. A gente tem, por outro lado, pessoas que elas vão fugir completamente pro outro lado e colocar assim: não, o importante é você dar o seu melhor para Deus, né? E nós queremos o nosso melhor para Deus. Então, se nós vamos colocar aqui pessoas para servir, tem que ser pessoas que estão dando o seu melhor. E aí, entre uma pessoa que tem o coração naquilo e faz aquilo talvez de forma não tão qualificada quanto uma outra pessoa que faz de forma qualificada, e mesmo que as pessoas não tenham um coração tão voltado naquilo, a igreja acaba escolhendo aquele mais qualificado, justamente sob esse pretexto, né, de falar assim: não, nós temos que dar o nosso melhor para Deus. E essa frase é interessante, né? Vamos dar o nosso melhor para Deus, temos que dar o melhor para Deus. É interessante porque muita coisa se esconde debaixo dela. Por exemplo, como que nós podemos afirmar, ou qual é a nossa base para afirmar, que o melhor para Deus é a pessoa que toca melhor, ou a pessoa que ensina melhor, a pessoa que canta melhor, do que a pessoa que tem uma vida mais séria com Deus, né? De onde nós tiramos essa base? É claro que o nosso melhor tem que ser para Deus. Nós devemos fazer com excelência aquilo que nós fazemos, entregando nossas primazias, não é, para o Senhor, a primeira parte, a melhor parte. Mas parece haver um entendimento que a gente já coloca junto no pacote de que o melhor para Deus é aquele que nós achamos como mais qualificado, e talvez a gente não tenha base bíblica para afirmar isso. E também é interessante pensar que quando nós falamos o melhor para Deus, às vezes a gente não está pensando exatamente em Deus. Às vezes a gente está pensando em nós mesmos. Então, quando nós falamos assim, o melhor para Deus, eu estou querendo dizer o tipo de som que mais me agrada, o tipo de aula que mais me agrada, o tipo de mensagem que mais me agrada. E aí a gente vai partindo para um profissionalismo debaixo desse jargão, né, desse ditado de que nós temos que dar o nosso melhor para Deus, quando na verdade o melhor aos nossos olhos é diferente aos olhos de Deus. E talvez aquilo que nós estamos chamando de melhor para Deus é na verdade só um melhor para nós mesmos, né? Como que a gente tenta resolver isso então, né? Como que a gente tenta buscar uma resposta para essa pergunta? Na verdade, a gente tem que entender que os dois extremos, eles apresentam perigos pra gente, né? Os dois lados dessa moeda, eles apresentam uma situação complicada. Porque, por um lado, é difícil quando nós temos aquele temente que não se capacita, né? Aquela pessoa que ela é temente a Deus, e perceba que só de falar que é temente a Deus, a gente já tem um problema, porque como que a gente mede esse temor a Deus, né? Será que por temente a Deus, eu estou entendendo uma pessoa que de fato vive debaixo da graça do Senhor, busca agradar o Senhor, tem uma vida exemplar, não é? De intimidade mesmo com o Senhor, sabe? Isso que é percebido por outros, que outras pessoas conseguem olhar e falar, olha, é perceptível que ela tem uma vida com o Senhor, que ela leva Deus a sério, que ela ama o Senhor, ou temente a Deus, nós estamos chamando a pessoa que serve na igreja. Porque é claro que o servir na igreja é parte do temor ao Senhor, mas a gente tem uma porção de pessoas que apenas servem na igreja, mas às vezes por outras motivações, por status, por apego a um cargo, pelo desejo de ser reconhecido naquilo, e não necessariamente por temor ao Senhor. Então, às vezes a gente fala, né? É interessante que isso acontece bastante com os jovens. Quando a gente tem algum jovem e a pessoa fala assim, nossa, o fulano é muito temente a Deus. Quando as pessoas falam isso na igreja, normalmente elas não conhecem a vida daquele jovem. E talvez ele até seja temente a Deus. Mas elas não estão falando isso por conhecer a vida dele, por conhecer o relacionamento dele com Jesus, o testemunho dele diante de outras pessoas. Elas estão falando isso só porque elas veem ele bastante envolvido nas atividades da igreja, né? E não necessariamente isso significa temor ao Senhor. Mas o problema é que às vezes a pessoa, ela pode ter um amor grande por aquilo que ela faz, mas ela não, esse amor grande ele não é acompanhado de um desejo por aperfeiçoamento, por desenvolvimento. E isso é um problema, porque se eu temo o Senhor, se eu amo o Senhor e se eu quero servir ao Senhor naquilo, é natural e espera-se que eu busque servir ao Senhor sempre da melhor forma. Então não existe uma concorrência entre temor ao Senhor e capacitação para o serviço. Eu posso temer ao Senhor e exatamente por temer ao Senhor, por amar ao Senhor, eu vou procurar entregar o meu melhor para Ele. Então vou procurar cada vez mais me aperfeiçoar naquilo que eu faço, ouvir conselhos de outras pessoas, buscar, né, talvez cursos, talvez orientações, talvez buscar novos métodos para fazer aquele melhor que eu faço. Não existe uma concorrência, necessariamente. Então, se eu sou um professor de escola dominical, por exemplo, e eu amo o Senhor, eu temo ao Senhor, eu de fato ensino na escola dominical porque eu quero que outras pessoas conheçam mais a respeito do Senhor e da palavra do Senhor, isso não me impede de buscar um aperfeiçoamento, isso não me impede de buscar cursos, de buscar outros recursos, de buscar novas situações em que eu consiga fazer aquilo que eu faço por amor ao Senhor de maneira ainda mais excelente. Então, o problema começa quando o temente não se desenvolve, né? Ou então, quando a gente tem uma pessoa, e isso também acontece muito, que ela é temente ao Senhor, mas ela tem um apego muito grande àquilo que ela está fazendo. Então, talvez, ele pode ser temente ao Senhor, ele pode ter um bom coração, ele pode ter uma boa disposição, mas isso não significa necessariamente que ele precisa servir ao Senhor naquela área em que ele está se dispondo. Então, vamos imaginar uma pessoa que ela não canta bem. Então, por não cantar bem, eu não estou dizendo que ela não tem condições de ser um cantor, não é? De sucesso, de ópera, alguma coisa assim. Eu estou dizendo assim, ela não tem condições de conduzir a congregação. Existem outras pessoas naquele lugar, naquela assembleia, mais capacitadas de fazer isso do que ela. Mas ela faz com tanto amor. Mas talvez o amor dela está se tornando um apego, não é? Aquele cargo, aquela situação. Talvez ela pode transformar esse amor em uma disposição para servir em outras áreas onde ela tem maior habilidade, onde ela tem maiores condições de fazer. E isso é algo que a gente nunca pode perder de vista. Eu acredito que o formato que nós temos de igreja hoje, ele acaba se concentrando demasiadamente em algumas áreas. Como, por exemplo, você que tem o dom de serviço, você tem o dom de visitação, de contribuição, o dom voltado para talentos musicais. E parece que são essas as aptidões que nós temos, sabe? E nós precisamos entender, revisitar talvez aquelas listas todas, as quatro, não é, que nós temos no Novo Testamento falando sobre dons, e perceber que elas não só são muito extensas, como elas são diferentes umas das outras. Eu acho que isso mostra uma variedade muito grande de dons, e o entendimento que o Novo Testamento traz pra gente é: o Espírito Santo capacita as pessoas que fazem parte de uma comunidade cristã para que elas sirvam uns aos outros. Então, a gente não pode ter 10% da congregação cristã servindo. E por que que às vezes a gente tem? Por que que às vezes a gente fala, poxa, aqui nessa igreja só 10% das pessoas servem? Talvez porque com as oportunidades de serviço nós só estamos contemplando aqueles 10%, entende? Talvez nós precisamos entender que existem outras formas de servir, existem outras formas de contribuição. E talvez aquela pessoa que está tão apegada ao cantar lá na frente é porque ela não está tendo oportunidades ou não está tendo uma visão de que existem outras formas de você contribuir, formas que talvez estejam mais relacionadas com o dom que Deus deu para ela. Então essa é uma questão que nós precisamos pensar. O outro lado disso, não é? Então, Então, se por um lado nós temos a pessoa que é temente a Deus, mas que não se desenvolve, o outro lado disso é quando nós temos o que é capacitado, mas que ele não teme o Senhor. Aí a gente vai para um outro lado, a gente vai para aquela pessoa que ela é muito técnica, é muito boa, é incrível naquilo que ela está fazendo, mas isso não é reflexo de um amor com o Senhor, de um temor ao Senhor. Ela está fazendo aquilo porque ela é boa naquilo. Cai no profissionalismo dentro da igreja, né? E de novo, em nenhum momento a gente precisa separar como se capacidade técnica estivesse de um lado e temor ao Senhor estivesse do outro lado. Na verdade, aqui a gente também tem a mesma situação. Se eu sou temente ao Senhor, a minha capacitação eu vou entender como uma bênção de Deus, eu vou entender como uma ação de Deus na minha vida, eu vou entender que eu consigo fazer isso com facilidade, eu consigo fazer isso com qualidade, porque Deus me abençoou, Deus me deu aptidões naturais, Deus me deu condições de preparo, de estudo, que talvez outras pessoas não tenham. Então, o ser capacitado, o estar preparado para fazer aquilo com excelência, fazer aquilo bem feito, também não é algo que anule o temor ao Senhor, né? Muito pelo contrário, a gente precisa buscar as duas coisas. Nós precisamos buscar tanto o temor ao Senhor, o amor ao Senhor, o levar Deus a sério, como também a gente entender e buscar essas formas de servir cada vez melhor, de fazer cada vez com mais excelência aquilo que nós fazemos. Não porque queremos uma igreja perfeita, mas porque de fato estamos olhando para o Senhor. E isso precisa estar bem claro dentro das nossas motivações. Ou seja, não é porque nós queremos ter o melhor culto, com a melhor equipe de louvor, com a melhor transmissão, com os melhores recursos, com a melhor disposição física, com os melhores funcionários. Não, é porque nós entendemos que de fato nós estamos servindo ao Senhor.
Muito bem, Thiago. A gente tem uma base bíblica onde a gente pode enxergar isso?
A gente tem, além desses textos que nós comentamos, né, das listas dos dons, né, que aparece pra gente em Coríntios, em Romanos, também Pedro comenta a respeito disso, mas a gente tem um texto muito interessante, que é quando a igreja está começando a escolher os homens que vão servir, ali em Atos capítulo de número 6, né, existe aquele dilema que a igreja começa a viver logo depois do evento de Pentecoste, a igreja está ainda reunida. Então existe aquela situação de que algumas pessoas estão sendo esquecidas na distribuição, né, do pão. E é interessante que o esquecidos ali é bem interessante para a gente, porque são pessoas de fala grega que estão se queixando, né, que os judeus de fala hebraica estão esquecendo os de fala grega, né? Então é um esquecimento meio seletivo na distribuição do pão. Mas é interessante que a gente sempre lembra do texto, né, quando os apóstolos vão então escolher aquelas pessoas, e entre eles esses sete homens, né, Estevão será um deles. Mas uma coisa que é interessante é que quando a gente olha a orientação dos apóstolos sobre a escolha dessas pessoas que deveriam servir à mesa, né, então eles vão ter um trabalho ali bem de logística, né, de olhar a quantidade, de certificar de que todos estão recebendo. É um trabalho técnico, nós podemos dizer. Mas é interessante que quando eles dizem isso, eu leio aqui o versículo 2 e 3 pra gente, os apóstolos dizem o seguinte, 2, 3 e 4 do capítulo 6 de Atos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, eles estão dizendo aqui, não é a estratégia que eles vão usar para resolver aquela situação ou selecionar alguns homens, mas é interessante a gente observar isso aqui, que eles precisam de homens para servir à mesa, mas eles não buscam os melhores garçons, né? Eles não estão buscando os que tenham mais condições de atender uma demanda grande, logística, né? Não, a fala deles é, olha, como que a gente escolhe boas pessoas para servir a mesa. A gente precisa de pessoas que tenham um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito, sejam cheios de sabedoria. Então percebe que o que está sendo colocado aqui são características espirituais, porque essas características espirituais, elas vão se refletir na forma como esses homens vão servir a mesa. E a gente enxerga isso porque o primeiro mártir da história cristã vai ser um homem que estava servindo as mesas, é Estevão. Então é interessante pra gente, mostra justamente esse movimento que nós precisamos enxergar de cada vez buscar uma vida e uma visão que livre a gente dessa dicotomia, que livre a gente de separar o que é sagrado de um lado e o que é secular do outro lado, e tudo aquilo que é técnico, que é bom, que é bem feito, está do lado secular, e tudo aquilo que é sagrado é feito mais com o coração, é feito mais com o espírito de voluntariedade, que não necessariamente precisa ser bem feito, né? A gente tem que parar com isso, a gente tem que superar isso, e nós precisamos entender que nós precisamos buscar as duas coisas, pessoas tementes ao Senhor, que amam o Senhor, e que por amar o Senhor desejam fazer o seu melhor para Ele, entregar o seu melhor para Ele.
Ótima explicação, Thiago. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mande sua pergunta no nosso Instagram, no Perguntando Teologia. Nos siga em nossas redes sociais, também no TikTok e no YouTube. E muito obrigado a todos. E até a próxima.